A Constituição de 1988 prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas, mas até hoje a medida não foi implementada por depender da aprovação de uma lei complementar pelo Congresso que determine como seria feita a cobrança do imposto sobre grandes fortunas. E o Senado Federal, a consultoria do Senado, fez recentemente um estudo sobre o imposto sobre grandes fortunas. Esse estudo foi encomendado pela senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, com quem conversamos agora. Senadora Gleisi Hoffmann, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes da Conexão Senado. É um prazer grande falar com vocês.
Senadora Gleisi Hoffmann, por que que até hoje o imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, não foi implementado?
Porque há muita controvérsia sobre esse imposto. Aliás, eu pedi exatamente um estudo para a consultoria para saber se as controvérsias e as críticas ao imposto, de fato, tinham procedência e, por isso, a dificuldade de implantá-lo. Mas eu acho que, no caso do Brasil, mais do que essas dificuldades ou controvérsias, falta vontade política mesmo de fazer a implantação do imposto. Nós temos, por exemplo, vários países da Europa Ocidental que utilizam o imposto. Só a Bélgica, Portugal, Reino Unido, que nunca adotaram. Mas o Reino Unido, por exemplo, tem um imposto sobre heranças, que tributa em até 40% a transmissão de heranças, como nos Estados Unidos. Então, você tem nesses países uma preocupação em ter uma tributação mais progressiva, ou seja, cobrar de quem tem mais. Alega-se que esse imposto pode ocasionar fuga de capital, de bens do país, por estar sendo taxado. Não acredito que isso aconteça. Na América do Sul, Uruguai tem, Argentina, Colômbia também fazem imposto sobre grandes fortunas. E outros países desenvolvidos, ou sobre grandes fortunas ou sobre herança, que o Brasil também poderia pensar nessa alternativa. Nós já temos um imposto em nível estadual sobre herança, mas a arrecadação é muito baixa. Então, acho que a consultoria do Senado mostra que tem algumas dificuldades, como qualquer tributação, mas que é um imposto viável. E se a gente souber dirigi-lo, ele dá uma arrecadação considerável.
A senhora tem alguma estimativa de quanto o governo poderia arrecadar com um possível imposto sobre grandes fortunas? Nesse momento em que o país tem um ajuste fiscal, o governo propõe medidas para melhorar a arrecadação, precisa fazer caixa. A senhora teria uma estimativa quanto poderia ser essa arrecadação?
Olha, tem alguns estudos de mercado, tem um do Credit Suisse, do Banco Credit Suisse, que a consultoria se baseou, mostrando que nós temos no Brasil 0,2% da população mais rica, que daria cerca de 220 mil contribuintes, para você ver como é concentrada a renda aqui. Esses contribuintes detinham em 2013 mais de US$ 1 milhão bens, enfim, fortuna, que a gente pode dizer, o que corresponderia a um pouco mais de R$ 3 milhões. Se a gente aplicasse essa base mínima, uma alíquota de 1,5%, a gente poderia chegar a algo próximo a 10 bi. Mas como nós temos que também dosar, eu acho que assim, a consultoria recomenda que se nós fôssemos adotar alíquotas, elas deviam ser de 0,5%, 1% e 1,5%. Se a gente fosse fazer essa escada na aplicação, a gente poderia chegar a cerca de R$ 6 bilhões, que é mais ou menos a economia que se vai fazer com as mudanças que nós fizemos com o seguro-desemprego. Então, eu acho que vale a pena, é importante, e mais do que arrecadação, é também um recado, é também uma forma de você melhorar a distribuição de renda no país.
Nós estamos conversando com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o assunto, um estudo encomendado por ela que fala sobre a criação do imposto sobre grandes fortunas. Senadora Gleisi Hoffmann, como a senhora vê o ambiente político exatamente para uma aprovação, já que é uma responsabilidade do Congresso discutir e aprovar o imposto sobre grandes fortunas, para aprovação dessa medida nesse momento, senadora?
Eu acho que melhorou muito o clima político para isso. Não sei se ainda está pronto, preparado para aprovar, porque nós dependeríamos até para ter força para aprovar uma matéria como essa, que ela viesse do Executivo. Temos notícia que o Executivo está preparando uma matéria, talvez mais voltada à questão da herança, que também não veria problema nenhum, né, desde que a gente conseguisse aprovar. E talvez até ter um modelo, como os americanos têm, em que você põe um imposto, né, coloca um imposto, mas se a pessoa que é devedora do imposto fizer uma doação, uma transferência direta para a área da educação ou da saúde, ela deixa de recolher aos cofres. Toda a estrutura americana, por exemplo, de universidade, é fortemente baseada nisso. Então, acho que no Brasil poderia, assim, caber um instrumento parecido. Estamos aguardando a Fazenda. Nós estamos discutindo também, eu sou relatora, a majoração da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, de 15% para 20%. Temos várias emendas, vamos ter audiência pública. Também é uma forma de tributação do chamado andar de cima. Eu acho que essa é a resposta que o povo brasileiro espera e que o próprio Congresso quer dar também, em razão de outras medidas que foram votadas para o ajuste.
Agora, senadora, hoje, por exemplo, saiu a notícia de que, segundo a Associação Comercial de São Paulo, que tem um painel chamado Impostômetro, os brasileiros pagaram até hoje, de 1º de janeiro até hoje, 29 de junho, R$1 trilhão em impostos, ou seja, 11 dias mais cedo do que aconteceu essa cifra no ano passado. A senhora acha, como há uma percepção da sociedade que o brasileiro já paga muito imposto, acha que é viável a criação de mais um imposto nesse momento?
No caso desse imposto, nós estamos falando de um imposto para aqueles que têm uma renda maior. Qual é o maior problema do sistema tributário brasileiro? É o que a gente chama de regressividade, ou seja, quem paga imposto é quem é assalariado, e o imposto que cai para o pobre é o mesmo que cai para o rico. São os chamados impostos indiretos. Por exemplo, imposto de renda. Quem realmente paga imposto de renda é assalariado, né? É 27,5% a partir de um determinado valor, mas nós não temos essa mesma alíquota sobre fortunas, sobre lucros. Então, essa situação tem que ser tratada no Brasil. Imposto sobre circulação de mercadorias. O imposto que você paga num pacote de arroz, não importa se você ganha um salário ou se você ganha 20, vai ser o mesmo. Então, claro, tem impostos que vão ter que ser iguais, mas a gente tinha que combater essa regressividade, né? Você ter uma carga tributária grande, mas que ela seja distribuída, quem realmente possa pagar, e que o Estado consiga dar respostas à sociedade, não é o problema, até porque os países, por exemplo, desenvolvidos, a carga tributária é o dobro do Brasil. Então, o que nós precisamos é ajustar a forma como esses impostos são cobrados da sociedade.
Senadora Gleisi Hoffmann, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista. Bom dia para a senhora.
Bom dia, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes da Conexão Senado.
Então, conversamos com a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Ela encomendou recentemente um estudo à consultoria do Senado exatamente sobre a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Então, um imposto sobre grandes fortunas está previsto na Constituição Federal, só que até hoje não começou a ser cobrado porque o Congresso ainda não aprovou uma lei complementar para regulamentar a taxação sobre grandes fortunas. Então, a senadora Gleisi Hoffmann acredita, com base nesse estudo feito pela consultoria do Senado, que o governo poderia arrecadar por ano 6 bilhões de reais com a taxação de grandes fortunas. Então, essa é a expectativa de alguns estudiosos na área de tributação em relação a esse imposto sobre grandes fortunas.